mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
E a Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Este telefone não para de chamar.
Está todo mundo enchido. Será que não é que estou em casa?
Já vai, ô porcaria! Já vai atender.
Pode estar parelhinho.
Já, alô? Já.
É onde que ele está falando? Quem é que estava falando? Alô? Desligar.
Que são culpados? Telefonar para o cara dos outros esta hora é que diabo com o carro, velho.
Mas agora eu vou deixar por me porra do gancho, eu quero ver. Quero ver agora incomodar o velho ranço.
Eu só quero ver. Certo. Pronto. Quem está aí? Quem é? Eu não é que estava enxergando direito. Estava muito escura. Quem é que...
Eu não quero! Eu não conheço, por favor!
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, O Fugitivo. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
O senhor é o inspetor Santos?
Eu mesmo.
Muito prazer, inspetor.
Prazer.
Meu nome é Otto. É o Muto Otto Schlander.
Muito prazer, senhor Otto. Foi o senhor que ligou para o meu departamento?
Eu mesmo, inspetor. Meu pai foi assassinado. E eu, antes de mais nada, queria falar com o senhor.
É, isso não é muito regular. O senhor deveria procurar, antes de mais nada, a delegacia da sua jurisdição.
Eu sei, inspetor. Mas creio que agi bem chamando o departamento de polícia judiciária. O caso não é um caso comum.
Como assim?
Por favor, inspetor, venha comigo até meu gabinete. Gostaria de lhe falar em particular.
Pois não, mas eu não vejo razão para tal subterfúgio.
Depois de conversarmos, o senhor compreenderá tudo. Venha comigo, por favor.
Eu estou às suas ordens.
Vamos. Aqui estaremos mais à vontade e longe de ouvidos curiosos. Aceita alguma coisa? Uma bebida? Um charuto?
Charuto? Não, não. Muito obrigado. Que é isso?
Então permita que eu me sirva de um drink.
É à vontade.
Meus nervos estão muito
fortes. Ah, que é isso? Faz favor.
Antes de mais nada, inspetor.
Sim.
Quero dizer-lhe que o que lhe vou contar é estritamente confidencial.
Meu amigo, quando está em jogo um crime de morte, coisa alguma é confidencial.
Deixe-me falar. Depois o senhor compreenderá. Talvez do segredo sobre o que lhe vou contar dependa também a minha própria vida.
Muito bem, pode falar.
O morto era meu pai.
Isso eu já sei. Chamava-se Hans Schlesser. E era austríaco.
Não, senhor.
Como não? Mas os papéis...
Os papéis de meu pai eram falsos.
O senhor compreende o que está dizendo, senhor Otto? Isso é uma coisa muito grave.
Como grave é tudo mais que lhe vou contar. O nome verdadeiro de meu pai era Hans von Kurt. E ele não era austríaco, e sim alemão. Nasceu em Berlim. Era oficial graduado da Gestapo.
Percebo. O senhor quer dizer que, sob um nome falso, seu pai escondia a verdadeira identidade de um oficial da Gestapo foragido, não é isso?
Exatamente, inspetor. Meu pai era um fugitivo. Nada mais do que um fugitivo.
Mas fugitivo como? Por quê? A guerra terminou há tantos anos.
A guerra, sim, inspetor, mas o ódio não.
Ódio? Não entendo.
Meu pai dirigiu um campo de concentração, entre outras coisas. E, como o senhor não deve ignorar, tanto a Gestapo quanto os campos de concentração alemães exterminaram muita gente, principalmente judeu.
Eu começo a perceber. Então, seu pai vivia no Brasil sob um falso nome para escapar à perseguição de alguma entidade encarregada de justiçar os terrores infligidos aos judeus durante a Segunda Guerra Mundial.
Exatamente, inspetor.
Mas espere um momento.
Uhum.
Se o nome de seu pai era von Kurt, o senhor também não é Schlesser?
O meu nome é Helmut Otto Schlesser, inspetor.
Helmut.
Sim, posso afirmar sem medo que meus papéis são legais. Schlesser era o sobrenome de minha mãe quando solteira. Ela era austríaca. Conheceu meu pai, então um jovem oficial. Veio o namoro e... Bem, inspetor, eu nasci fruto de um amor proibido. Meu pai era casado na Alemanha com outra mulher. Um casamento altamente conveniente. A esposa de meu pai era pessoa muito chegada ao ditador. Foi mesmo por intermédio dela que meu pai galgou os mais altos postos na Alemanha de Hitler.
E sua mãe?
A outra face. A face oculta de um triângulo amoroso. Ela amava meu pai perdidamente. E sempre ensinou-me a amá-lo e respeitá-lo.
Muito bem. Mas como o senhor e seu pai chegaram ao Brasil e como se deu a troca de identidades de seu pai?
Meu pai era um homem perspicaz e inteligente. Sabia que a guerra estava perdida para a Alemanha. Não podia fugir, nem mesmo pensou em tal coisa. Mas tratou de pôr em segurança a mulher que amava e o seu filho. Enviou-nos para a Argentina, de onde mais tarde passamos para o Brasil. Quase um romance, mas não vem ao caso no momento. O importante é o senhor saber outros detalhes.
Sim, senhor, o fato de seu pai usar uma identidade falsa com o sobrenome de família de sua mãe, por exemplo, não?
Minha mãe tinha um irmão. Ele chamava-se Hans Schlesser. E foi feito prisioneiro pela Gestapo e levado a um campo de concentração onde morreu.
Por quê?
Meu tio era austríaco, inspetor. Tinha uma visão diferente da vida. Culpava Hitler por todos os males causados à sua pátria. E jamais se submeteria a servir ao exército alemão. Por isso foi chamado traidor do regime e aprisionado.
Mas seu pai, sendo oficial graduado da Gestapo, não podia ter ajudado a seu tio?
Bem se vê que o senhor não conheceu a Alemanha de Hitler. Ninguém tinha segurança, inspetor. Nem mesmo os oficiais mais graduados. Nem mesmo meu pai, o Goering, o Himmler, o Rommel. Nem mesmo o Führer, como a história se encarregou de provar. Todos viviam sob constante suspeita, sob ameaça de delação. Era preciso a máxima cautela para conservar-se a própria vida. Eu era uma criança, praticamente. Mas ainda me recordo dos horrores que vi.
Creio que perceba a coisa toda. O seu tio morreu no campo de concentração que seu pai comandava. Então os documentos foram guardados para uma necessidade futura.
Exatamente.
Uhum.
Para todos os efeitos, desde o dia em que fugiu de Berlim, meu pai passou a ser o legítimo Hans Schlesser. E foi com esse nome que alcançou a Argentina e depois o Brasil.
Compreendo. O senhor acredita que o assassinato de seu pai tem, então, implicações políticas?
Estou quase certo disso, inspetor.
Por quê?
Papai vinha recebendo cartas ameaçadoras, telefonemas anônimos, e sempre falavam em traidor, em criminoso, carrasco, e todas essas coisas. Se eles conseguiram pegar meu pai, talvez estendam até mim sua vingança, inspetor. Por isso eu não quis comunicar o caso a uma delegacia qualquer. Viriam os jornais, acabariam por levantar a lebre. Minha vida e de minha esposa correm perigo, inspetor. E para ser honesto com o senhor, eu tenho medo. Eu nada fiz, inspetor. Não participei de coisa alguma. Era praticamente um menino sem escolha. Mas entenderão eles assim, inspetor.
Acalme-se, senhor Otto, acalme-se. Porque... acalme-se. Compreendo as suas razões e tudo farei para ajudá-lo. Mas antes de mais nada, entrarei em contato com a delegacia local dizendo que o caso é sigiloso e de interesse do meu departamento. Depois...
depois?
Tratarei de descobrir o culpado ou os culpados. Principiarei interrogando as pessoas da casa. Quantas pessoas moram aqui?
Eu, minha mulher, o mordomo e a cozinheira.
E a cozinheira, sim.
Não temos chofer, nem outros criados residentes.
Então, contando com seu pai, eram 5 pessoas na casa.
Isso sim, mesmo, isso. 5 pessoas.
Posso falar com sua esposa?
Caetana está muito nervosa, inspetor.
É?
Chegamos na rua e deparamos com o corpo de papai no saguão. Se pudesse deixá-la para mais tarde...
Está bem, está bem, está bem. Mande então o mordomo ou a cozinheira. Creio que estão acordados, não?
Sim, senhor. É só?
É, por enquanto. Se não se incomoda, usarei este gabinete.
Não, esteja à vontade.
Ah, é verdade. Tem ali fora uma moça, uma morena, com os óculos.
Sim.
É minha assistente. Peça-lhe para vir até aqui.
Pois não, pois não.
Suzy Santana.
Suzy Santana. Está bem. Com licença.
Pois não. Um oficial nazista. Fugitivo alemão radicado aqui, em pleno Rio de Janeiro. O destino dá muitas voltas.
Prontinho, chefe.
Ah, Suzy.
Qual é o babado?
Que é isso, Suzy? Calma, né? Vem logo com gíria. Sente-se ali.
Ah, é o hábito. Desculpa.
E anote tudo quanto for dito aqui nesta sala. Mas um aviso, hein? É assunto altamente confidencial.
Ah, deixa comigo. Sabe como eu sou eficiente, hein? Daqui não escapa nem mosquito.
Perfeito. Aproxime-se, por favor.
Ah, pode deixar, chefe, que eu fecho a porta, viu?
Obrigado, Suzy.
Ah.
A senhora é a cozinheira desta casa?
É assim, senhor.
Seu nome?
Eu pedi a Boaventura.
Como?
Eu pedi a Boaventura.
Ah, eu pedi, sim. Trabalha aqui há muito tempo?
Eu estou há 4 meses, né?
4 meses.
A outra cozinheira brigou com o sogro da patroa e foi embora.
Uhum.
Foi ela mesma que me indicou a casa.
É estranho. Se sua amiga brigou e foi embora, por que a mandou?
Bom, né? Porque sabia que comigo o seu Hans não ia querer tirar farinha, né?
Não estou entendendo nada, minha filha. Como é que...
Eu conto pro senhor.
Conta, então.
Não vê o senhor que o seu Hans, apesar da idade avançada, tinha mania de conquistador? Vivia atormentando a pobre da Leonor com pedidos e coisas e futricas e coisas mais.
É mesmo?
Compreende, é. Prometia mundos e fundo a ela, queria beijar a pobre, a força.
É
o inferno, o inferno.
Vejo, sabendo disso, você veio para esta casa e eu pedi.
É, o senhor já olhou bem pra mim?
Já.
O senhor já tirou uma linha?
O que é que tem?
O senhor acha que algum homem, por mais tarado que seja, vai querer alguma coisa com uma mulher com meu corpo, com a minha cara? Me diga só.
Minha filha, é sempre um chinelo velho pra um pé doente.
Bom, mas aí não tem nem chinelo.
Sim, minha filha, você tem umas marcas esquisitas no rosto, mas isso não quer dizer
não,
nada.
Não, essas marcas eu vou dizer ao senhor o que é.
O que é?
É varíola.
Eu sei.
Tá braba?
Sim.
Eu fiquei sem cabelo e com cara de caveira.
Sem cabelo também?
Agora, o senhor junta isso com o corpo de vassoura vestida, que diga se dá pra romance.
Ô, Suzy, que é isso, menina?
Deixa.
Parece maluca.
Deixa ela se rir, inspetor. Deixa ela se rir. É preferível rir do que chorar. É o que eu digo.
Muito bem. Então você conhecia alguém que tivesse raiva do pai do seu patrão?
Eu não conheço outra coisa. Aquele homem, que Deus haja, era da marca do capeta. Brigava com Deus e o mundo. Tinha mesmo maus bofes, esse senhor. Era o padeiro, era com o açougueiro, um menino que entregava o jornal, coitadinho, os vizinhos, a nora, com todo mundo ele arranjava um pé de cantiga que virava pé de vento. Armador de arruaça estava ali mesmo. Que homem, meu Deus! E olha que falava uma língua toda revezada, viu, meu senhor? Porque se falasse a língua da gente, então, fazia o Brasil entrar em guerra.
E você?
O que é que eu tenho?
Gostava do senhor Hans?
Olha, inspetor, para lhe falar franqueza franca, que papai do céu ajudar. Para mim, o tipo não cheirava nem fedia, sabe?
Por quê?
Porque ele dizia as asneiras dele e eu fazia uma vida de louco, fingia que não ouvia.
Uhum.
Eu não lhe dizia tirte nem guarte. Mas era um desespero, sabe? Um dia ele garrou um bate-boca, mas o gringo daí do lado, que eu até pensei, que ia sair bala. É? Um chamava o outro de judeu sujo, o outro dizia que ele era nazista.
Nazista.
Isso mesmo. O senhor também conhece essas palavradas?
Como se chama o vizinho que brigava com o senhor Hans?
Ó, ele tem um sobrenome assim encrencado da gota, mas todo mundo chama ele de seu Max.
Max. Não é brasileiro, então?
Aquela cara?
Por quê?
O nariz de águia? As assim, adunco, a cara toda pintada que nem ovo de perua e a fala toda atrapalhada? Não tinha.
Alguma vez você ouviu o senhor Max fazer ameaça ao senhor Hans?
Pois eu não estou lhe dizendo, inspetor, que no tal dia seu Max subiu no muro e disse que ia apanhar um clavinote para dar cabo do cara da carcaça do outro.
Como é que é?
Clavinote?
Clavinote, sim.
Que é isso?
Olha, eu explico, moça, tá espantada. É. Aqui ninguém usa, sabe o que é, não. Ah. Mas na minha terra é a pedida para despachar um.
Creio que é só eu pedir. Clavinote, olha. Bom, pode mandar o mordomo até aqui?
Aquele é o fininho?
Que é? O fininho?
Opa, mando com todo prazer. Tomara que o senhor arranje um jeito de botar ele na sombra por muito tempo. Tipinho mais sem propósito. Todo gomarizado, cheirando água de cheiro. Isso é lá homem que se usa? Creso. Eu mando Creso até aqui, sim.
Ah, o mordomo se chama Creso, hein?
É isso mesmo, senhor. Diabo de nome. Pode ter mais do que se chamar Manuel, Joaquim, João. Cada nome beijo.
Chefe. A mulherzinha feia, hein, chefe? Eu vou te contar. Se feiura doesse, ela vivia gemendo. É um breve contra a luxúria.
Pelo que acabamos de saber a respeito do morto, só mesmo com uma dessas ele não se engraçaria.
É.
Dá licença?
Quem é? Creso?
Fio?
Ô, Suzy, como posso, minha filha?
Pois é.
Sente-se, meu rapaz, sente-se.
Obrigado, com licença.
Pois não. Ô, Creso, há quanto tempo você trabalha nesta casa, meu filho?
Desde o dia em que o patrão se casou. Isso já faz 5 anos.
E você estava bem? O pai do seu patrão?
Oh, perfeitamente. O velho tinha lá as suas manias, mas eu acho que era da idade avançada, né? Não deixava escapar a mulher. Porém, eu sou homem, não corria perigo. Nós nos dávamos perfeitamente bem.
O velho era dado a conquistas.
Oh, e com o dinheiro que o filho tem, então arranjava sempre problemas. Imagina o senhor que apareceu o Mazinho aqui uma vez dizendo que estava esperando um filho do seu Hans.
Não me diga.
É, felizmente não tinha ninguém em casa, eu agarrei por um braço e joguei na rua. E prometi-lhe uma surra se ela tornasse a aparecer. Aí sumiu. É, era assim, apareciam umas aventureiras só de olho no dinheiro.
Mas eu soube que o velho andou estranhando a antiga cozinheira,
né? Isso é verdade. Leonor era uma moça direita, estava noiva. Um dia o velho perdeu o tino e entrou no quarto dela. E aí foi um alvoroço desgraçado. Ela pôs a boca no mundo, pediu socorro, acordou toda a vizinhança e veio até a rádio patrulha. E no dia seguinte ela foi embora.
Eu soube que foi ela que mandou eu pedir para esta casa.
É, só pode ter sido por vingança, né? O senhor Hans nem olhava para a cara da Eupide. Ele só se entendia comigo quando queria alguma coisa.
Escuta, Creso, quem é o vizinho da casa ao lado?
Ah, o vizinho aí é um judeu velho. Esse judeu vivia às turras mais com o seu Hans aí. Dois velhos meio caducos, sem ter o que fazer. O senhor já imagina o que era.
É, mas pelo que sei, o senhor Max ameaçou o pai do seu patrão.
Bom, isso é verdade. Mas também o senhor Hans, por qualquer coisinha, gritava que se fosse em outros tempos, ele mandava executar. É tolice de velho, sabe?
Se eu fosse você, não estaria tão certo disso.
Por quê? O senhor acha que o velho Hans seria capaz de matar alguém?
Quem sabe? Bom, o Creso, por enquanto é só, viu? Você pode voltar para o seu quarto.
Pois não.
É tarde e vocês merecem descanso.
Ah, obrigado.
Chefe.
Hein, Suzy?
Que o senhor acha, hein?
Bom, eu acho que este caso vai nos dar panos para as mangas, Suzy.
É.
Mas amanhã veremos. Amanhã, quando interrogarmos a dona da casa.
Oh, e o tal judeu da casa do lado?
Há um caso a estudar, né? Se se trata de um homem velho, pode muito bem dar-se o caso de haver reconhecido Hans von Kurtz de outros tempos.
Hans von Kurtz?
Kurtz.
É interessante. Mas quem é este cara? Parente do morto?
Não, Suzy, não. Embora seja segredo, Hans von Kurtz e o falecido Hans Schlesser eram a mesma pessoa.
Bom dia, inspetor.
Bom dia.
Meu marido me disse que o senhor queria falar comigo ontem, mas depois da desagradável surpresa que tivemos ao regressar do teatro, tomei um calmante e fui deitar.
Não há problema, madame, não há problema. Conversaremos agora. Como é mesmo o seu nome?
Caetana Viana Schlezer.
Pois bem, dona Caetana, eu acredito que seu sogro tenha sido vítima de algum antigo desafeto. A senhora naturalmente está a par do passado do seu sogro, não?
Eu estou sim, inspetor. Eu não sabia de nada quando conheci Otto, mas um dia apareceu aqui em casa uma mulher dizendo-se filha de meu sogro. Uma filha que ele abandonara na Alemanha ao fugir. E foi uma cena bastante desagradável. Eu estava na sala e ouvi tudo. Ela chamava meu sogro de traidor, covarde, fujão. Disse que ele fugira abandonando a família, que a mãe dela estava morta, mas que ela acabara por localizá-lo para vingar-se do ato covarde que ele praticou abandonando-as. Enfim, uma vergonha.
Com que então o seu sogro tem uma outra filha?
Exatamente, inspetor. Uma mulher terrível, ameaçadora, violenta.
E por acaso a senhora sabe do seu paradeiro?
Eu sei, sim. Otto manda-lhe uma mesada todos os meses. O senhor Hans não estava a par deste acerto. Mas era um modo de meu marido manter aquela mulher à distância.
Compreendo, compreendo. Pois eu gostaria muito de visitar esta senhora.
Eu lhe darei o endereço. Mas, por favor, não diga a Otto que fui eu que lhe contei essa história. Ele procura ocultá-la de todos.
Sim, eu compreendo perfeitamente o modo de agir de seu marido. O senhor Otto gostaria que o passado ficasse sepultado para sempre entre os escombros do Reich. Dona Fausta von Kurz?
Eu mesma. O senhor?
Inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária.
Ah, então finalmente acabaram com a raça do traidor covarde.
Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, O Fugitivo.
Como? A senhora esperava que assassinassem seu pai?
Ele não era meu pai.
Não era seu pai? Bom, mas pelo que sei...
O senhor sabe o que lhe contaram. Entre, eu lhe contarei a verdadeira história. Entre.
Com licença. Esta aqui... Suzy, vem cá, minha filha, vem cá.
Não, chefe.
Esta aqui é a minha assistente, Suzy Santana.
Prazer, minha senhora.
Sente-se.
Muito obrigado. Pode sentar, Suzy, senta aí.
Obrigada.
Eu me chamo Fausta von Kurt por acidente, inspetor. Minha mãe foi tola bastante para casar-se com aquele poltrão interesseiro, apenas para encobrir o seu erro.
Um erro?
Sim. Minha mãe era de família importante. E eu... Bem, eu estava para nascer. Ela propôs um negócio a ele. Um negócio que só um homem sem moral aceitaria. E ele aceitou. Casou-se com minha mãe e deu-me seu nome. Mas nunca foi o meu pai. O verdadeiro pai foi um herói. Morreu lutando pelo ideal de sua pátria.
Mas então a senhora sabe quem foi seu verdadeiro pai?
Sei. Mas é escusado perguntar o seu nome. Eu não direi nem mesmo que me torturem, que me matem. Não darei jamais a ninguém o gosto de saber que uma filha dele vive hoje praticamente na miséria.
A senhora está enganada. Não costumamos torturar nem matar ninguém para que responda nossas perguntas.
Eu sei. São todos muito bons, todos perfeitos. Os patrícios é que eram os malvados, os perversos. Olha, eu estou farta de ouvir esta mesma canção. Durante anos e anos não escuto outra coisa. Mas nada me faz mudar as minhas convicções.
Mas eu não vim aqui para falar de suas convicções. Seu pai foi assassinado.
Ele não era meu pai. Eu odiava aquele homem.
No entanto, foi a sua casa causar escândalo.
É um modo válido, como qualquer outro, para levar avante a minha vingança.
Ah, confessa que desejava vingar-se do Sr. Hans.
Vingar-me, sim. Assassiná-lo, não. A morte não é vingança. A vida vinga muito mais. Uma vida sem sossego, amedrontada, acovardada. Isso sim é uma boa vingança.
Mas onde estava a senhora ontem, entre 10 horas e meia-noite?
Aqui em minha casa.
Tem testemunhas?
Toda a vizinhança. Pergunte-lhes o que fazia a velha alemã louca desde as 9 até as tantas. Eles lhe dirão. E dirão também o que pensam a meu respeito. Coisas bastante desagradáveis.
Diga-me a senhora mesma, mas diga isso devagar, por favor. O que fazia?
Eu tocava Wagner ao piano. Sim, é verdade. Eu sou uma exímia pianista. Se a grande Alemanha vencesse a guerra, se o mundo invejoso não se encarregasse de destruí-la, aposto que hoje o meu nome seria conhecido como de uma grande concertista. Mas o mundo não reconhece o meu valor, como sempre se negou a reconhecer o valor de minha pátria. Mas eu me rio do mundo, enquanto eles pensam que se riem de mim. Pobres coitadas, vivem uma vida falsa, sem opções, sem diretrizes. Uma vida insípida. A insipidez da paz.
Eu vou confirmar o seu álibi, não tenho dúvida. Mas uma coisa, como entrou em nosso país?
Refugiada. Depois de passar por muitas peripécias. Prisioneira na Itália. Professora de música na França. Imigrante nos Estados Unidos. Refugiada na América do Sul.
Por que deixou os Estados Unidos?
Não pense que eu fui enxotada. Não, não. Mas eu não combino com aquela gente. Consegui o visto para o Brasil e vim.
Fez seus papéis?
Perfeitamente. Hoje eu sou reconhecidamente cidadã brasileira.
Naturalizou-se, então?
Pelo menos resta-me uma pátria, não é? Aqui está minha carteira. Trago-a sempre no bolso. Um velho costume do tempo da guerra.
Uhum. Está bem, tudo em ordem. A senhora recebe uma pensão do Sr. Otto, não é?
E por que não? Ele é rico em meu lugar. Aquele canalha tirou de nós, de mim e de minha mãe, para dar para outra mulher e seu filho. Recebo a pensão e continuarei recebê-la, sim, senhor. Isso não me ofende nem humilha.
Está certo. A senhora fique ciente de que não poderá deixar o país, nem mesmo o Rio de Janeiro, até que se resolva o crime.
Eu não tenho intenções de fugir, não. Eu quero assistir até o fim o desenrolar do drama. Ou devo dizer, comédia.
Catalogue como melhor lhe aprouver. Vamos embora, Suzy. Estou farto de ouvir as vezes.
Vem, vamos embora, chefe.
Acidente, senhor inspetor.
Eu, Max Goldsmith, matar alguém, senhor? Nunca, não, senhor. Eu ser homem pacífico, senhor. Honordeira, respeitador das leis. Ah, não, senhor. Nem passar no meu cabeça essas coisas de matar, senhor.
Mas o senhor tinha brigas sérias com seu vizinho Hans?
Até de Hans? Um alemão maluco, tu capeza, senhor. Fifia implicando com o Max.
Brigaram, então?
Sim, sim, senhor, brincamos, hein? Que fazer? Senhor, antes de ser desaforo para Max, imagina o senhor de chamar Max de judeu sucha.
O senhor não é judeu.
Não, senhor, ser judeu, sim, senhor, como não ser cães?
Não, sim.
Mas não, seu sucha, não, senhor.
Ah,
ser judeu, mas não, sucha. Senhor, isso será um pouco forte, não? Max é homem livre, homem religioso, faz sempre no sinagoga e faz suas orações.
O senhor tem armas em casa?
Ah, mas como...
Tem ou não tem?
Sim, bem eu, senhor. De verdade, no Marcia Terra, uma reforça séria lá na fruta da Baú, não? Não presta mais, não, senhor. Não presta nem os reianzinhos netas de Marcia querem brincar com ele.
Posso ver essa arma?
Vou te dizer, mas...
Mostre-me o revólver, senhor Max.
Sim, sim, senhor. Onde? Max, mostrava, senhor. Não precisava, senhor, fazer essa cara feia. A esperar um momentinho só. Max vai buscar no Max.
Que horror, hein, chefe?
O que é?
O senhor acha que esse camarada aí pode matar alguém? Ele está lelê da cuca.
Não, menospreze, Suzy. Nunca se sabe o que o homem, mesmo idoso, é capaz de fazer com a arma na mão.
Senhor!
O que foi?
Não, senhor, com licença. Max, não dá a explicação.
Mas o que foi que aconteceu?
Oh, senhor, senhor. Há que assustar. Roubaram a revólver da Max. Roubaram daqui de dentro do meu caso.
Tem certeza?
Tem certeza. Ou como não tem certeza? Tem, senhor. Revólver se tinha trancado no mala, a chata na bolsa de Max. Veja, senhor. Esta chave aqui, senhor.
Quando viu a arma pela última vez?
Não, na ciência, senhor. Hans atendeu Max. Eu perdi lá o paciência e o apanhar a revolta, não? E depois eu tive que usar na muro para avitrondar ele.
Confesso que apontou uma arma através do muro para o seu vizinho?
Mas não, não, senhor. Mas não confessar, não, senhor. Mas eu fazia isso, senhor, apenas para meter a mente livre. Revolta, senhor, revolta. Não, não, não tem fala, senhor.
Mas quem poderia ter roubado seu revólver?
Não, senhor, como puder, não saber, senhor. Mala de Max na quatro, em cima do garagem. Como o senhor sabe, não? A minha de Max, senhor, tem muito barulhinha. Então, o filho Max preferiu ficar aqui em cima, sozinho. Uma quarta e esta salenta, como o senhor está vendo, não? Mas se fechar, sempre tudo com chave, porque você tem metas, não? Metas de Max são muito poliçosas, senhor. Agora, mala de Max arrombada, senhor.
Arrombada?
Sim, senhor, arrombada, senhor. Pode ver. Quebraram o fechadura da mala. Mas muitos detalhes, senhor. Eu fiz, estava direitinho.
O senhor saiu ontem à noite?
Onde?
É.
Sim, senhor, daí onde foi? Oh, casamento, B. Bonita de Max, senhor, não sabe? Oh, está muito bonita, senhor. Mas o Max voltava para casa com o pessoal, só tarde, não muda.
E quando regressou, não reparou se a mala já estava arrombada?
Oh, senhor, não. Max é muito cansado, senhor. Entrar, Max, tirar a roupa e tentar mesmo, sim, acender o luz e para não gastar, não?
Está bem, meu velho, está bem. Eu vou deixá-lo em paz. Mas tenha cuidado, hein? Os ladrões não dão a solta.
Oh, sim, senhor. Max até aviso, senhor. Oh, ainda não faz um mês, não? Ladrões entraram na casa do lado e compraram um joio de muito valor do senhor.
Ah, a casa do senhor Otto foi assaltada?
Sim, foi, senhor. Filho, o Hans contar para Max.
Mas o senhor e o senhor Hans não eram inimigos?
Como, senhor? Eles picos! Oh, quem dizer com certeza, não falar esse, senhor.
O quê?
Hans e Max fez esse amigo. Tão amigo, não? Tão amigo porque de vez em quando o Chico brigava um com o outro.
Essa,
não entendo mais
não,
nada.
Não estou entendendo mais nada
que
também.
Que não
tá...
Eu... Então, não a entender.
O quê?
Não é nada, não é. Não se esqueça. Não se esqueça. Você tem que ficar calmo. Sim. E procure não se preocupar mais com isso, né?
É.
Vamos embora, Suzy. Passe bem, senhor Max, né?
Oh, senhor Max, sim, passa bem, meu. Senhor muito simpático. Ah, se precisar de Max, Max estará aqui mesmo que ainda, hein? Max nunca sai de casa.
Tá certo. Adeus, hein?
Adeus, hein?
Passa bem. Senhor, eu passo bem. Passa bem. Vem tomar café com o Max.
Chefe, acho que aquele velhote é biruta, hein?
Bota biruta.
Vou te contar. Tome, receba esse agrapa que veio para te dar.
Dois velhinhos brigavam e faziam as pazes feito duas crianças. Não sei como alguém pode matar um homem desses.
É mesmo.
Mesmo que no passado tenha cometido seus erros. São crianças, né?
Pois é, e agora, chefe?
Ai,
o que é que nós vamos fazer?
Conversar com o senhor Otto a respeito do roubo das joias.
É.
Na verdade, houve um furto, mas recuperamos as joias.
Recuperaram por intermédio da polícia?
Não. Nem foi preciso chamar a polícia. Imagine o senhor que, na pressa de fugir, os ladrões deixaram para trás justamente a caixa com as joias de minha mulher. Levaram apenas papéis sem importância. Não foi muita sorte?
Também acho, muita sorte mesmo. Mas em que circunstâncias ocorreu o roubo?
Bem, as joias vivem no cofre que temos em nosso quarto de dormir. Mas só raramente são usadas. Passam-se meses sem que ninguém mexa no cofre. Por acaso, eu precisei de um documento que sabia estar guardado naquele cofre. Qual não foi a minha surpresa quando vi que o cofre não estava fechado com o segredo e que a caixa de joias havia desaparecido.
Quanto tempo faz isso?
Talvez uns 2 meses.
E encontraram as joias logo a seguir?
Não. Eu ia telefonar para a polícia quando a cozinheira encontrou a caixa com as joias caída perto da lata de lixo.
Muito estranho, não acha?
Sim, é muito estranho, inspetor. Mas o fato é que aconteceu. E eu fiquei satisfeito por isso. Tão satisfeito que até dei uma gorjeta em Eupídia.
O senhor ainda recompensou Eupídia?
É claro. Afinal, se não fosse ela, talvez as joias mofassem lá onde estavam. Quem nos garante até que os ladrões não a deixaram ali para voltar mais tarde?
O senhor tem razão. Pode muito bem ser isso mesmo. Eu estou satisfeito. Vai me dar licença, mas eu tenho ainda umas perguntinhas para fazer aqui e ali.
Achei a caixa ali, atrás do latão de lixo. E o mais engraçado é que eu já tinha jogado assim umas coisas já no latão mais cedo, não vi nada. Se não fosse Dona Caetana mandar jogar fora os papéis velhos...
Você não viu a caixa da primeira vez que jogou alguma coisa no lixo? Ou ela ainda não estava lá?
Que eu sei. O senhor complica a gente com tanta da pergunta, meu Deus. Ó, eu só sei dizer que Dona Caetana me mandou jogar os papéis no lixo. E foi então que eu encontrei a caixa cheia daquelas bugiganga dourada, prateada... E cheia de pedras de cor.
Está bem, Eupídia. Eu acredito na sua história.
Mas não tem do que duvidar, não. Sou mulher de uma só palavra. Comigo é ali. Pão, pão, queijo, queijo.
O senhor deseja?
Que a senhora me confie suas joias. Não tenha receio. Eu lhe darei um recibo no qual especificarei cada uma das joias juntamente com o seu valor.
Sim, e para que o senhor quer as minhas joias, inspetor?
Para armar uma arapuca.
Uma arapuca? Não entendo.
Eu explico. Acredito que seu sogro foi morto por ladrões que invadiram esta casa, mas não tiveram tempo de roubar.
Sim.
Ora, se noticiarmos que a família, por motivo de luto, vai ausentar-se, acredito que os ladrões voltem a atacar. Vem para mim que os ladrões que mataram seu sogro foram os mesmos que da outra vez deixaram cair a caixa de joia lá fora. Uma vez mais foram mal sucedidos.
O senhor tem razão. Mas eu não sei se meu marido consentirá que eu lhe entregue as joias.
Não, eu já falei com ele. Mandou que eu as pedisse à senhora. Quer telefonar daqui para o seu escritório confirmando?
Não. Que isso? Se o senhor diz que falou com o Otto, eu acredito. Um momentinho, sim. Eu não demoro. Com licença.
Tudo certo, não é, chefe?
O Brau está lá fora no carro.
Ah, como o senhor mandou, né?
Ótimo. Assim não precisaremos levar as joias de Dona Caetana para muito longe desta casa.
Ok. Pronto. Aqui estão as joias, inspetor. Verifique, por favor.
Suzy, faça uma relação das joias e de seus respectivos valores com Dona Caetana.
Uhum.
Eu tenho um assunto urgente a tratar.
Pode deixar comigo, chefe.
A senhora pode entregar tudo à minha assistente.
Sim. Não tenho a menor dúvida.
Então, com licença.
Pois não.
E então, Suzy, o que foi que o Braulio disse?
Bom, o senhor é mesmo bom, hein, chefe? Como o senhor suspeitava, as joias que estão no cofre são falsas. Cópias muito bem feitas das originais, mas sem o mínimo valor.
E onde ficaram?
Bom, estão aí mesmo, na sua gaveta.
Sim, senhor, um plano muito bem engendrado. Eu logo desconfiei quando vi a história que o senhor Otto contou. Onde já se viu ladrões abrirem um cofre, roubarem uma caixa de joias e depois esquecê-las na hora da fuga atrás de uma lata de lixo.
O senhor tem toda a razão, chefe. É uma história meio por fora. Essa não cola, não.
Mas parece que o senhor Otto acreditou nela. Ou então...
Bom, ou então o quê, chefe? O que é que o senhor está inventando aí?
Escuta aqui, o senhor não inventa coisa nenhuma, não. Eu apenas as descubro.
Ah, mas o senhor é bom, hein, chefe? Bom, mas acontece que... Como é que o senhor descobriu?
Pode muito bem dar-se o caso do senhor Otto também não acreditar na história.
Como é?
Eu explico, Suzy. Pode ser que o senhor Otto tenha interesse em nos impingir a história do roubo.
O senhor acha, então, que não houve roubo? Mas se o velho Max nos contou a mesma história...
O velho Max nos contou aquilo que, segundo presumo, escutou da boca do seu amigo Hans.
Mas então, se o outro contou para ele...
Bom, o motivo teve, Suzy. Não acredito que o velho Hans fosse comentar com um amigo uma coisa que não tivesse algum interesse.
Claro.
Sabe de uma coisa? Eu vou falar outra vez com o velho.
Senhor, seja bem-vindo à casa de Max, senhor.
Ouça uma coisa, meu velho. Será que você se lembra de quando o senhor Hans lhe falou sobre o roubo das joias?
Claro, claro que Max lembrar todo, senhor. Ser no dia que nós acabamos discutindo.
E por que discutiram?
Porque aquela velha caduca parece que desconfiava de alguém de sua própria casa, não? E eu chamar ela de alemão desconfiada. Aí ela disse que Max era judeu sujo. Aí então eu...
O resto eu já conheço.
Já sei.
Quero dizer então que discutiram e ele não terminou de lhe contar o caso.
É engraçado que... Como o senhor adivinhar as coisas, né? Foi isso mesmo, senhor. Depois não tocamos mais no caso.
E, senhor Max, eu vou lhe dizer uma coisa. Tenha cuidado, viu? Muito cuidado.
Pois não.
Eu acho que os ladrões que roubaram as joias de Dona Caetana são os mesmos que roubaram seu revólver.
Ah?
Uma Luger, não é isso?
Senhor, desculpar, senhor. Senhor ser feiticeira.
O quê?
Como adivinhar até o marco de revólver de Max?
Não, eu não adivinhei, apenas não deduzi. Adivinha? Uma Luger com o senhor. Certamente trouxe da Europa, né?
Sim, sim, senhor. Max trouxe aquele revólver quando fugiu da Polônia.
Uhum.
É que eles eram um revólver alemão, não? Max foi falando, sabe, senhor? Lutou muito para sobreviver, não? Aquele revólver, senhor. Max tomara de uma soldada alemão, não? Mas, senhor, isso faz tanto tempo. Max, não gostava de recortar essas coisas.
Não vale a pena revirar para esse passado, meu velho. O que passou, passou. O senhor, graças a Deus, nunca esteve em nenhum campo de concentração, não é isso?
Não, senhor. Não, nunca, não. Mas é... Meu irmão e papai de Max morreram na Alemanha, numa campo, senhor. Oh, é muito triste mesmo. Max não gostar de falar dessas coisas, senhor.
Mas se encontrasse o chefe do campo onde seus parentes morreram, de que seria capaz?
Oh, sim, senhor. Naquele tempo, senhor. Naquele tempo, Max seria capaz de matar, estraçalhar ele, fazer pagar caro pelo que fez. Mas hoje, senhor, já passaram tantos anos, compreender, senhor. A Alemanha também já sofreu muito, senhor. Aqueles homens já devem ter morrido.
Tem razão, meu velho. Agora já devem ter morrido quase todos.
Se
restam alguns, são muito poucos. E estão velhos, são quebrados.
É.
Bom, nós vamos. Adeus, meu velho.
Oh, senhor, até o senhor. Olha, quando quiser, venha conversar com o velho Marcos.
Qualquer dia eu virei. Adeus, hein?
Se o senhor, passar bem, senhor. Deixar a porta.
Ô, chefe.
Ei, minha filha.
Por que falou da Armin?
Porque foi com uma Luger que assassinaram o senhor Hans. Você há de concordar que uma Luger não anda dando sopa nos dias de hoje aqui pelo Brasil.
É.
Só mesmo alguém que a tenha trazido da Europa.
E o senhor acredita?
Que a arma usada no crime foi a que pertence ao velho Max. Não resta dúvida de que foi ela. Precisamos apenas encontrá-la. Mas, Suzy, vamos, vem. Vamos depressa, não temos muito tempo a perder.
Mas o que é isso, chefe? Me espere por mim. Parece que ficou maluco, senhor. Ei, chefe!
Para revirar
jogar as latas de lixo e emporcalhar tudo que a gente limpa.
Não se zangue, eu pedi, é muito importante. Ajude-me a procurar. Suzy, vamos lá, minha filha.
Ah, vem morrendo e aprendendo, tá? Importante furtar lata de lixo, é? Importante pra cachorro.
Achei, aqui está.
Nossa! Quem botou esse revólver aí dentro?
O senhor caiu sobre a lata de lixo, é?
Mãos ao mal, rapazinho.
Hã? Mas o que significa isso?
Significa que desmascarei seu jogo. Li sua ficha policial e fiquei de olho. Não sabia como encaixá-lo no crime. Mas desde que me falaram no roubo das joias, encontrei o caminho.
Ah, as mãozinhas para as pulseiras, seu boneco. Pronto. Sim, isso.
O que está acontecendo aqui?
O que há é que a senhora foi vítima dos encantos de um profissional, dona Caetana.
O quê? Vocês viram, eu não entendo.
Entendo, sim. Mas em todo caso, para não ter dúvidas, eu explico. A senhora é muito mais nova do que seu marido. Casou-se certamente por interesse financeiro. Depois, mesmo em sua casa, apareceu um empregado bonito, elegante, que fazia sucesso com todas as mulheres. A senhora não seria a exceção da regra. Tomou-se de amores por Creso. Mas como fugir, abandonar tudo, deixando para trás uma fortuna em joias? Seu marido não a deixaria levá-las. Então, Creso deu-lhe a ideia. Mandar fazer cópias fiéis de suas joias e trocá-las pelas verdadeiras. A senhora concordou. Mas justamente no dia em que haviam retirado as joias do cofre, o senhor Otto precisou de uns papéis e deu um alarma. Antes que a polícia fosse chamada, o remédio era fazer com que a caixa aparecesse. Daí a senhora mandara Elpida jogar uns papéis no lixo para que ela, por acaso, encontrasse a caixa de joias. Depois, bem, o caso foi esquecido e puderam tranquilamente fazer as cópias. Mas parece que o senhor Hans desconfiou de tudo.
É, aquele velho abelhudo. Vivia espionando todo mundo dentro de casa. Desbilatava a vida de todo mundo. Ele insinuou que sabia de tudo e que ia contar ao filho.
E por isso você aproveitou a noite em que seus patrões tinham ido à cidade e cometeu o crime. Com a arma que roubou da mala de guardados do velho Max. O próprio Max lhe deu a ideia quando apareceu no muro, apontando a arma para o senhor Hans. Não foi exatamente isso?
É... O senhor sabe mesmo de tudo. Foi isso mesmo.
Creso. Creso, mas então você teve coragem de matar o velho?
Se ele contasse o que sabia, nós estávamos perdidos. Eu queria ficar com o dinheiro da joia.
Mas não ficará. Elas ainda estão em seu poder, não é?
Estão, sim. Agora não adiantam de nada.
E eu, Creso? Você nem ao menos pensou em mim, no nosso amor?
Amor... Uma mulher que se casa por dinheiro jamais será capaz de amor por ninguém. Quando você visse que eu não lhe poderia dar o que tinha nesta casa, acabaria se cansando de mim.
Oh, Creso, Creso.
Que grossa patifaria, sim, senhor. E é por causa disso que o pobre do velho foi morto.
Senhor Hans foi morto porque não conseguiu perder um hábito antigo. Ele jamais se esqueceu de que tinha sido um membro importante da Gestapo.
De onde, gente? Gestapo era uma sociedade benemérita de amparo aos desamparados, morou?
É mesmo. No fundo, um homem bom.
O Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, O Fugitivo. Tomaram parte os seguintes artistas: Hans Paulo Célio, Otto Carlos Leão, Elpidia Amélia Ferreira, Creso Cauê Filho, Caetana Deise Lucy, Fausta Célia de Castro, Max Navarro de Andrade, Suzy Lourdes Santana e Inspetor Santos Domício Costa. O controle de som, Rogério Vietes. Sonofonia, José Marques, contra a regra, Geraldo Cruz. Assistente, Aldir Santana, ensaiador, Cauê Filho. Direção-geral, Deise Lucidi. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro do Mistério. Thank you.